Iniciamos o programa à luz das Escrituras, em nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento convidamos você para fazer a oração inicial.
Eterno e soberano Pai, graças te damos, ó Eterno, por esta oportunidade concedida a nós, por meio da rádio Encontro com Deus. Estamos aqui para apresentar mais um programa, o programa A Luz das Escrituras, com a série Profecias Bíblicas. Rogamos, ó Eterno, que o Senhor possa nos capacitar, que venhamos aqui transmitir a Tua Palavra com verdade, conforme o Senhor falou por boca dos Seus santos profetas. Que o Senhor possa nos encorajar, possa dar aos nossos corações discernimento para que a Tua Palavra possa ser pregada com verdade. Oramos por cada ouvinte. Visita cada um nas suas necessidades. Fortaleça o coração de cada um e edifica cada um na fé que uma vez foi dada aos santos. Oramos ao grande Deus, venha o Teu reino, para que na terra a Tua vontade possa ser feita como ela é feita nos céus. Te agradecemos pelo conforto da Tua palavra aos nossos corações, pela certeza que nós temos que os olhos do Senhor estão atentos a todas as coisas. Rogamos por aqueles que se encontram nos hospitais internados, por aqueles que buscam, ó Deus, querido, restauração, por aqueles que buscam, ó Deus querido, melhor de vida, que o Senhor possa estender suas mãos de misericórdia, porque a Tua palavra nos orienta que se o Senhor não guardar a casa, em vão o sentinela. Sabemos que nós, muitas vezes, somos orientados a fazermos a nossa parte, mas a segurança sempre vem do Senhor. Toque os nossos corações, ó Eterno, toque os corações de cada ouvinte. Encoraje cada um a tomar decisão ao Teu lado. Assim nós pedimos, assim nós rogamos, ó Eterno, a Tua misericórdia, o Teu favor santo sobre nós. Rogamos por todas as congregações da Igreja de Deus em cada canto deste país, também fora do nosso país. Estenda as suas mãos de misericórdia sobre todos, fortalecendo e edificando cada um na fé que uma vez foi dada aos santos. Que a fé de cada um venha estar na Tua palavra, e tão somente na Tua palavra e na pessoa do nosso Senhor Jesus, para que eles possam estar assim firmes e convictos diante de situações e mais situações. Agradecemos ao Senhor por tudo e rogamos mais uma vez que o Teu Espírito Santo, ó Eterno, possa estar nos nossos corações. Assim nós pedimos, assim nós entendemos, ó Eterno, que necessitamos da Tua graça. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém.
Você está ouvindo o programa A Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.
Então, em nome do Senhor Jesus, programa A Luz das Escrituras nessa manhã do primeiro dia da semana, exatamente às 7 horas e 37 minutos. Estamos aqui, em nome do Senhor Jesus, para falarmos um pouco sobre o 30º tema. Tema esse que é muito importante para todos nós. Olha que tema é esse, queridos ouvintes. A Grande Tribulação. A Grande Tribulação. Então, desde já, eu peço você, convido você, que chame as pessoas para ouvirem o programa A Luz das Escrituras. Seja muito bem-vindo para a Rádio Encontro com Deus. Seja muito bem-vindo para o programa A Luz das Escrituras. Que a paz esteja contigo. Que a paz esteja com todos que estão nos ouvindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E paz seja contigo, ministro Lucas.
Amém, cooperador Giliardi. Saudação a todos os nossos ouvintes. A paz seja convosco. Que o Eterno nosso Deus te abençoe em nome de Jesus. Para nós é uma alegria estarmos mais uma vez por meio dos microfones da Rádio Encontro com Deus, trazendo a você mais uma edição do programa A Luz das Escrituras. Um abraço a você, desejo a você uma semana de bênção e de paz. Que alegria estarmos mais uma vez, cooperador Giliardi, juntos para apresentarmos mais um programa. Que o Eterno nosso Deus nos conceda esta oportunidade.
Amém, graças a Deus. Que bom, graças a Deus. Quais são os meios para você mandar mensagem aqui para o programa A Luz das Escrituras? No DDD 85 98208 1787, DDD 85 98208 1787. Esse é o WhatsApp aqui do programa A Luz das Escrituras. Entre outros programas, você pode adicionar e mandar a sua mensagem para que nós possamos ler. Se você está nos grupos de ouvintes da rádio Encontro com Deus, mande a sua mensagem por lá, que também nós estamos monitorando. E se você estiver pelo Facebook, mande a sua mensagem por lá, pois do mesmo modo nós estamos monitorando. Então, em nome do Senhor Jesus, 30º tema. Olha quantos temas a gente já trouxe aqui, né, ministro? Me lembro quando eu comecei o programa A Luz das Escrituras, e hoje já tem 3 séries, se eu não me engano. Estamos na série Profecias Bíblicas, 30º tema, muito importante. E é isso, que nós possamos estudar daqui a pouco, e eu quero oferecer um louvor ao nosso Deus, e para todos os ouvintes também louvarem conosco, e após esse louvor, nós vamos ler as participações que chegaram até nós.
Quero aproveitar, né, mandar esse louvor, oferecer esse louvor para a meditação lá da Creuza de Reunidas, né, Sítio do Mato. Ela pede que dedique os louvores aos irmãos lá de uma região. Ela mandou um áudio aí para nós aí, eu mandei para você, mas então já estou dizendo, né? Paz seja contigo, Creuza, que Deus te abençoe em nome de Jesus, e segue um louvor para a meditação de vocês aí, de toda a irmandade desta região.
Amém, graças a Deus. Então vou aproveitar, vou colocar o áudio dela e em seguida já começa o louvor. Vamos ouvir aqui.
A paz do Senhor Jesus seja convosco. Estou passando para dizer que estou ligada no programa A Luz das Escrituras. Peço o próximo hino e ofereço a todos os irmãos aqui da minha cidade, Sítio do Mato. A paz seja convosco.
Um homem importante não vive para sempre, ricos e pobres igualmente são. Os que confiam em seus bens e se gabam de suas riquezas, homem algum paga o preço da sua vida. Só Jesus que foi capaz de sanar que era devido. Só o amor que foi capaz de gerar a redenção. A palavra nos ensina que somos iguais. Não confie em si mesmo, nem no que tem. Não confie no seu braço, pois perecerá. Reconheça o Senhor como fiel até a morte irá governar. O rico em vida tem prosperado, mas o pobre na luz para sempre viverá. Só Jesus que foi capaz de sanar que era devido. só o amor que foi capaz de gerar a redenção. A palavra nos ensina que somos iguais. Não confie em si mesmo, nem no que tem. Não confie no seu braço, pois perecerá. Reconheça o Senhor como Criador.
Você está ouvindo o programa A Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.
Ouvimos aí um belo louvor que fala que todos nós somos iguais perante Deus, e que os ímpios confiam em si mesmo, em cavalos, nos seus carros, nas suas riquezas, porém nós confiamos no Senhor. E você que entrou agora, seja muito bem-vindo, que a paz esteja com você. O nosso tema de hoje é o 30º tema da nossa série de profecias bíblicas aqui no programa A Luz das Escrituras. Nós falaremos sobre a grande tribulação. A grande tribulação, é isso mesmo. E eu vou aproveitar esse momento para nós lermos as mensagens que chegaram até nós. Nós temos aqui, ó, no nosso WhatsApp, o Lédio, né? Irmão Lédio, ele mandou um áudio. Vamos ouvir o áudio do nosso irmão.
Paz seja contigo, irmão Giliardi, nosso colaborador, cooperador, e nosso ministro Marcolinos, os incansáveis batalhadores. Graças a Deus, tenho a oportunidade, o privilégio de, no primeiro dia da semana, outra vez estar ouvindo, participando desse programa, porque as misericórdias do Senhor têm nos alcançado durante toda a semana que passou e há de nos alcançar durante a nova semana. Abraço a todos vocês e que esteja mais um programa que cada um de nós venha aprender muito do Senhor. Eu hoje não estou na minha região, hoje não estou no meu lar, pois subi a Serra Gaúcha, onde estou eu, meu filho Davidson, meu filho Jackson, minha nora Carol. Estamos em Garibaldi, a Serra Gaúcha, visitando a mais nova candidata a integrar a Igreja de Deus. Essa irmã Clara, Ana Clara, decidiu a vir fazer parte da Igreja de Deus. E isso nos honra e nos alegra, creio que alegra cada um dos irmãos. Por isso estou passando esta mensagem de alegria, de esperança, que a palavra do Senhor vem se cumprindo a cada dia, onde diz que aqueles que iam se salvar se chegariam à Igreja do Senhor. Abraço, em nome de Jesus.
Amém.
Amém, é isso. Ministro Lucas?
Paz seja contigo, irmão Lédio, que o Eterno Deus abençoe o irmão, a sua família. E um abraço aí para a família da Ana Clara, não é isso?
É isso, ministro.
Que vai integrar aí, está preparando para o batismo, né? E que ela possa se fortalecer a cada dia. Para nós é uma alegria ter essas notícias maravilhosas. Mas não é só de notícias assim que a gente muitas vezes quer, né, cooperador?
É verdade, ministro.
Que a gente tem. Queria até comunicar aos irmãos, de forma geral, é interessante nós falarmos, né? A mãe do irmão Lédio, né? Ela dormiu no Senhor há uns 15 dias atrás. E não sei se todos sabem, porque nós viemos saber, foi hoje, não é, cooperador?
Isso, foi mandado 7 horas e 24 minutos para mim.
Então, a irmã Natália, né, dormiu e nós esperamos o dia do grande encontro e vamos batalhar, lutar para estarmos naquele dia, juntamente com os nossos amados que deixou saudade, deixa saudade, né? E que Deus possa sempre confortar os corações daqueles que vivem muito próximo, né? Que estão assim próximos, os familiares, né? Os amigos mais próximos. Que o Eterno Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.
Amém. E é isso, ministro Lucas. Também nós temos aqui o Leandro. Leandro da Igreja de Deus em Alto Alegre. Que ele mandou aquela saudação. Paz seja convosco. Amém.
Amém.
Temos também a Elzira. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Elzira Nogueira Fernandes mandou. Paz seja convosco, meus irmãos. Lucas e irmão Gilhardi, estou na escuta.
Amém,
minha querida.
Amém.
Muito obrigado pela audiência. Também no nosso WhatsApp, no nosso grupo de ouvintes da rádio Encontro com Deus, nós temos as seguintes participações. Temos aqui 6 horas e 51 minutos, já tínhamos ali a Maria da Soledade dizendo, Pai seja convosco, já estamos aguardando o programa A Luz das Escrituras, daqui a pouquinho, 7h30 da manhã, com o ministro Lucas e cooperador Gilhardi, olha só. Amém. Também nós temos a Maria José que disse amém, louvado seja o nosso Senhor. O Edmundo e Fátima, recebemos um áudio aqui da Helene Mello, eu acredito que deve ser participação. Vamos ouvir aqui.
A paz esteja convosco, Igreja de Deus, e que Deus nos dê um bom primeiro dia de semana. No nome de Jesus.
Começou a falhar, né? Deixa eu ver. Isso, tá? Isso, começou a falhar aqui. Ô, Rimelani, você mandou outro áudio porque esse tá falhando aqui no meu. Vá até 8 segundos e volta. Vamos lá. A Edna Maria Junqueira, ela disse amém, louvado seja o nosso Altíssimo. O José Ivani Lopes Dias, paz seja convosco. Vamos ouvir o estudo da Palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, amém. Nós temos um áudio aqui do nosso Nathaniel Tomás, eu acredito que seja participação. Vamos ouvir.
Pai seja convosco, caríssimos irmãos, e também aos apresentadores Lucas e Gilhardi. O Altíssimo venha os conduzir na verdade, venha fazer com que os irmãos explane esse tema com sabedoria e que assim venhamos estar meditando mais um programa muito abençoado para nós estudarmos as Escrituras e assim estarmos fortalecidos na verdade, para que assim possamos também levar o Evangelho para outras pessoas.
Amém, meu irmão. Temos a irmã Vitória também, que manda aquela saudação, paz seja convosco, amados. Temos a Maria Helena, que diz, paz seja convosco, já na escuta. Que Deus abençoe o pastor Lucas e irmão Gilhardi. E este programa em nome do Senhor Jesus Cristo. Saudações a todos os ouvintes e irmãos. Amém. Nós temos a Maria da Penha, ministro Lucas. Olha só, a paz seja convosco. Estamos na escuta, eu e o irmão Elias. E é pela TV. Olha só, que bom. A Edna Maria Junqueira, ela diz, paz seja convosco, abençoados irmãos. Pastor Lucas Marcolino e cooperador Gilhardi Saboia. Na escuta, desse edificante programa A Luz das Escrituras. Deus abençoe aos irmãos e ouvintes. Amém, graças a Deus. Nós temos também um áudio da Maria da Penha, eu acredito, ministro Lucas. Vamos ouvir aqui.
A paz esteja convosco, amados irmãos. Estamos à escuta do programa maravilhoso. Eu e o irmão Elias, aqui na cidade de Nova Rússia. E a paz seja com todos os irmãos da Igreja de Deus.
Amém, aquele louvor lindo e maravilhoso. E muito obrigado pela audiência. Aparece domingo, parceiros com vocês, irmãos, estamos na escuta aqui, eu e meu esposo e irmão João Batista. Um grande abraço a todos e uma semana abençoada para todos. Amém. A Leliane Linhares ali, se eu não me engano, é de Crateus. Ela manda aquela saudação. Paz seja com vocês, irmãos. E nós temos agora, Mestre Lucas, uma voz inconfundível.
Pastor Luca, irmão Giliardi, Pai seja convosco. Estou assistindo aqui o programa. Um programa especial, né? Vai falar sobre a cerca da grande tribulação. Um grande tema. Que Deus abençoe o senhor, pastor Lucas, irmão Giliardi. E também que Deus abençoe todos os ouvintes da Rádio Encontro com Deus. Irmãos, Pai seja convosco.
Amém.
Um abraço ao nosso irmão.
Nós temos também a neta Saboia. Ela que é minha mãe. Ela diz, Pai seja convosco. Não está em casa, mas desejo um excelente programa. É isso, mas deve estar ouvindo ali no aplicativo dentro do carro. Minha mãe, minha família ali. Nós temos a Jaqueline de Gravataí que ela diz, estamos na escuta, Edson e Jaqueline, eu acredito. É, Jaqueline, né? Edson e Jaqueline, amém. E temos a Josete, olha só.
A paz seja convosco, a todos os irmãos da Igreja amém. De Deus. Que Deus abençoe cada ouvinte da rádio. Encontro com Deus. Eu estou na escuta dessa amém. Palavra tão linda, que é a palavra de Deus. Em nome
amém.
De Jesus, eu agradeço por tudo.
Amém.
Amém.
Graças a Deus. A irmã Josete está muito animada na fé, né? Graças a Deus. E a gente vai providenciar uma maneira, um jeito de logo a gente fazer uma visita a ela, né?
Olha só, que bom.
E por ela em contato com os irmãos que estão mais próximos aí, acho que, não sei se eu fiz a conta, não é tão próximo, mas é mais próximo do que nós, né? Nós estamos em 1.600, né? E
quanto?
Parece que... 1.600.
Eita!
E parece que vocês estão aí mais ou menos, acho que uns 800 quilômetros, 700 e pouco, parece que é 700 e pouco.
É, realmente, é menos, conta pra cá.
É. Nós estamos com o projeto de ir em Alagoas e, de repente, a gente consegue fazer um intercâmbio para ela ir até Alagoas. De onde ela está até Alagoas, são 300 e poucos quilômetros.
Olha só.
Um abraço, irmã Josete. Permaneça firme na fé, tá?
Amém. Mestre Lucas, temos mais dois áudios aqui, é isso?
Sim, vamos lá.
Paz seja contigo, irmão Lucas, irmão Giliardi. Paz seja convosco, Igreja de Deus. É muito bom chegar esse momento, essa hora da gente estar todos reunidos ouvindo o programa. O tema de hoje é maravilhoso. Eu estou ansiosa para ouvir sobre a grande tribulação. São ensinamentos que nós temos que levar para as pessoas. E é bom nós dizermos, temos uma só opinião, uma só fé, um só entendimento, para sermos unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Tomara que a internet chega até o final e que o irmão Lucas possa ficar conosco até o final. Ah, seja convosco.
Ela falou tudo, viu, ministro?
Falou sim. A irmã Marilda, né? Marilda Fernandes.
Isso.
É esposa do irmão Ademir Vida, né? Que o eterno Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a vocês. Acho que ela falou de outras pessoas que estão aí. Você conseguiu ouvir agora.
Pronto, vamos ouvir então.
Estamos aqui, o irmão Ademir, o irmão Jefferson, a irmã Elzira, a Tata, todos ouvindo o programa aqui, na Chácara, Recanto Milênio, de Campo Grande.
Olha só, um abraço para todos aí reunidos, viu? Não sei se vocês estão assistindo o vídeo, mas aquele abraço, ó, tá bom? Muito
abraço
obrigado
a
pela
todos.
Audiência.
Amém, um abraço mesmo a todos, que o eterno Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Mestre Lucas, alguma participação aí?
Nós temos aqui também no grupo A Luz das Escrituras, a irmã Sueli, congregação de Bragança Paulista. Ela diz assim: paz seja convosco, amados irmãos, com os nossos corações alegres e gratos a Deus por mais um dia de vida. Estamos na escuta de mais um programa A Luz das Escrituras. Deus os enche de sabedoria divina para transmitir a sua palavra de uma forma simples e poderosa. Paz seja convosco. Amém, irmã Sueli. Um abraço para o irmão Edio, para toda a família, para as crianças aí também. A Massu, estou na escuta. Um abraço para você, Massu, que o eterno Deus te abençoe. A irmã Maria Zilda, paz seja convosco, estamos na escuta do programa. A irmã Maria Zilda, de Bom Jesus da Lapa, esposa do irmão Diácono Ricardo. Também o irmão Cosme e família, o irmão Cosme, a Neane e a família, estão sempre acompanhando o programa. O Railton, a sua família também, sempre acompanhando o programa aqui. O irmão Luceval, aqui em Bom Jesus da Lapa. Nossos irmãos ali no Cariacá também, sempre acompanhando as programações da Rádio Encontro com Deus. Agradecemos a todos pela audiência. Quero mandar aqui um abraço também para o Monaubi, lá de Garopaba. Garopaba, faz tempo que eu não tenho a participação dele, mas ele sempre está ouvindo o programa. O irmão Walter também sempre está ouvindo a programação. Quero mandar um abraço para minha amiga Bela, em São Paulo, que não perde uma das programações, né? Não perde mesmo, sempre acompanhando as programações. Meu amigo Cacau também, família, que sempre está acompanhando os programas da Rádio Encontro com Deus. Quero agradecer a todos, né, que estão sempre ouvindo. Meu amigo Zé do Gás, aqui em Bom Jesus da Lapa. O Zé Didu também, lá de Sítio do Mato, que acompanha as programações também. Os nossos ouvintes na comunidade Juá, que sempre acompanha. A irmã Andréa, na comunidade Campo Grande 1. Que Deus abençoe a todos vocês. A professora Rafaela, que não participou, mandou sua participação, mas não perde a programação. Ela sempre está ouvindo. Quero também aqui agradecer a irmã Diana de Ariquemes, Rondônia também, que mandou sua participação aqui. Passejo convosco, irmãos, que Deus os abençoe sempre. Já estou aqui na escuta do programa. Que Deus abençoe a irmã Diana, a sua família, em nome de Jesus. Para nós é uma alegria receber a participação de todos vocês. Quero mandar também um abraço também para os ouvintes ali no Cariacá também, todos de forma geral, a Anitta, a Milena, a Lourdes, a Ângela, todos ali que estão sempre acompanhando a nossa programação. Que Deus te abençoe a todos em nome de Jesus. Também quero mandar aqui um abraço para o irmão Milton em Espinosa. Pede um abraço para toda a família. Está dado um abraço, irmão Milton. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? A irmã Genilda também, de Bom Jesus da Lapa, sempre acompanhando a programação também. É, o irmão Cicinho, a família dele, né? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
Amém. Bicho Lucas, as horas se passam tão rápido, mas nós temos muitas participações aqui no Facebook, Bicho Lucas. Olha só, nós temos o José Benedito Alves, que diz, passei com vocês ouvindo de Araraquara, São Paulo. Deus abençoe os irmãos. Amém. Temos aí Lili Lima, mãe aí, um dos melhores bateristas da Igreja de Deus, Elton Maxwell. Ela diz, passei convosco. Amém, Lili. O Arilton Miranda, passei convosco. Para todos os irmãos, amém, Arilton. A Jocely Facho Martiori, passei com você assistindo, saudações aos irmãos, ótima semana a todos, que Deus abençoe. Amém, Jocely, muito obrigado pela audiência. E nós temos o Diácono Paulo, Paulo Augusto Shoa, passei com você, irmão Giliardi, pastor Lucas, estamos aqui na escuta do programa, eu e minha esposa e irmã Valdinha, olha só. A Wanda Fiuza, passei com você. Ângela Brito, passei com você. Cleia de Souza, bom dia. Que Deus abençoe vocês e uma semana de paz. E tem uma semana de paz, amém, minha querida, muito obrigado. O Joel Belmonte, pastor convosco, pastor Lucas e irmão Gilhard. Estou na escuta desse maravilhoso programa. Saúdo a todos os ouvintes. Que Deus abençoe a todos os nossos amados. E a Maria da Graça de Lima, paz seja convosco, irmãos, Deus abençoe. É isso, ministro Lucas.
Graças a Deus, um abraço a todos. Quero agradecer também a participação do irmão Douglas e família lá da congregação de Tianguá, aí do Ceará. Ele diz, paz seja convosco, estou na escuta. Um abraço a todos vocês. Abraços, irmão Douglas, que Deus abençoe o irmão e a sua família, em nome de Jesus.
O Claudinei de Ponta Grossa, ele disse, paz seja convosco, irmãos, estou na escuta. E a Josete mandou mais um áudio, ministro.
Obrigada, pastor Lucas. A paz seja convosco. Muito obrigada,
amém.
Viu?
É, de nada.
Tá certo, vamos esperar, né, pastor Lucas? Quando com a certeza. Hora e o momento chegar, a gente vai, eu vou me encontrar sim. Quando chegar a hora, é só o senhor falar, que eu vou me preparar. Obrigada.
É isso aí.
Um abraço.
Amém. Abraço, irmão. Que Deus abençoe isso
amém.
Aí.
Amém. Tem a Maria da Penha que mandou uma foto aí da Smash TV. E tem a Ivone Monteiro que mandou aquela saudação a todos nós. E assim, a Aldete, o Rairilson Carvalho, o Marcos Barros, todos esses mandaram participações, mas vamos lá, ministro Lucas, para a apresentação do tema?
Vamos, que a hora está passando, né? O programa nosso tinha uma hora, foi para uma hora e meia, agora vai aumentando, não é isso?
É isso.
Não pode aumentar muito, senão fica cansativo, não é não?
É verdade, ministro, é verdade.
Fica cansativo. Fala nisso, cooperador Giliardi, a gente até podia já pedir, a gente tem uma ideia para a próxima série que nós estamos querendo apresentar, mas seria interessante ouvir um pouco os ouvintes, de repente eles querem que falem sobre algum assunto, né? Uma série, tem que ser um assunto que gera uma série de estudos, né?
Isso.
Então você pode estar mandando para nós, nos nossos contatos pessoal, no privado nosso, dizendo, olha, eu gostaria que falasse sobre isso, assim, assim, mas aí dá detalhe, aborde isso, aborde isso, aborde isso, porque aí fica mais fácil para a gente dar um norte, não é não?
Isso, muito, muito boa ideia, ministro.
Então, nós estamos pensando, não é, cooperador, na série Os Dez Mandamentos, né?
Isso, isso.
Já faz um tempinho que a gente está pensando nela. E esta série nós já estamos encerrando ela quase.
Sim.
Mas, enfim, vamos ao tema de hoje. Estamos, então, apresentando mais um estudo da série Profecias Bíblicas e hoje estaremos trazendo o 30º tema, a Grande Tribulação. E como sempre nós fazemos uma recapitulação do programa anterior.
No estudo passado apresentamos o 29º tema, a nossa maior esperança. Deixamos claro que a vinda de Jesus ocupa um importante lugar nas Escrituras, sendo esta verdade a mensagem dos profetas, dos anjos e o ensino de Jesus e dos apóstolos. Você entendeu que o retorno de Cristo resultará no cumprimento das profecias com respeito ao futuro da igreja, Israel, nações e a terra. Ficou claro que sem a vinda de Jesus, o milênio não iniciaria. Trouxemos textos com as seguintes afirmativas. Há de vir, assim como para o céu o vistes ir. O mesmo Senhor descerá do céu. Aparecerá a segunda vez. Ficou claro nesse estudo a segunda vinda de Cristo como sendo pessoal, física, visível, repentina, gloriosa e triunfante. Mostramos por meio de vários textos proféticos que é impossível separar a inauguração do reino da volta de Jesus. Falamos da importância da volta de Cristo para o cumprimento de quase todas as promessas bíblicas com respeito ao futuro do homem e da terra. Tudo estão dependentes desse glorioso evento. Sem a segunda vinda de Cristo, a igreja não estaria completa, os mortos não ressuscitariam, o reino não seria estabelecido, o ímpio não seria julgado e não haveria paz na terra. Trouxemos muitos textos da Escritura que não deixam sombra de dúvidas de que a vinda de Jesus é certa. Finalizamos com as palavras de Jesus em Lucas 21, do 33 ao 36. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Se você não ouviu esse programa, solicite o áudio. Todos os programas são gravados e nós temos os áudios, você pode solicitar.
Isso.
Hoje estaremos apresentando o tema A Grande Tribulação. Vamos trazer Mateus 24, verso 1 ao 4.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele e seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus, respondendo, disse-lhes, acautelai-vos, que ninguém vos engane.
Dize-nos, quando serão essas coisas? Que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Essa versão diz, fim do mundo. Aí Jesus respondendo vai dizer a eles, acautelai-vos que ninguém vos engane. E nós dizemos nesse estudo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Eu quero trazer Mateus 24, cooperador Giliardi, verso 3, na tradução Almeida Revista e Atualizada, o verso 3. No Monte das Oliveiras, diz o texto, achava-se Jesus assentado quando se aproximou dele, os discípulos em particular, e lhe pediram, dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha, da consumação do século.
É.
Ele estava falando da consumação de um tempo. E parece, cooperador Giliardi, que a pergunta dos discípulos referindo ao século está ligada à fala de Jesus em Mateus 24 e 34, onde Jesus diz: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Geração indicando o tempo, não é isso, cooperador?
Isso.
Agora, vamos ver Mateus 24, 34 na tradução, na linguagem de hoje. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão vivos. Nós conseguimos entender que Jesus está falando de acontecimentos para os dias dos apóstolos. Eu trago Mateus 24, verso 3, na tradução da linguagem de hoje. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar. Percebeu como a coisa é?
Sim.
Então Jesus volta e tudo acaba. É isso que os profetas falam, cooperador Giliardi?
De maneira nenhuma, ministro.
Pois é, mas infelizmente as pessoas que querem ir para os céus tendem a falar isso. Mateus 24, verso 3, na tradução Novo Mundo, é a tradução que os testemunhos de Jeová. Enquanto estava sentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele e os discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando sucederão estas coisas e qual será o sinal da tua presença e da terminação do sistema de coisas. Já não fala como os testemunhos de Jeová não acreditam na vinda de Jesus, acreditam na presença, eles põem presença. Então cada um faz o que quer. E aí esquecem, cooperador Giliardi, que as escrituras é um todo e que se eu interpretar algo errado aqui, eu tenho problema com as profecias, eu tenho problema com outros textos bíblicos.
É isso.
E é por isso que nós, a Igreja de Deus, né, nós buscamos uma harmonia nas escrituras, porque nós interpretamos as escrituras de uma forma, olhando como um todo. É fácil pegar um texto e interpretar o que quer e jogar o resto fora.
É fácil.
Então a gente tem que tomar cuidado. Então vamos trazer algumas pesquisas aqui, cooperador Giliardi, sobre o que é a grande tribulação na compreensão dos religiosos, da cristandade de forma geral, né? Vamos lá, então. Para as testemunhas de Jeová, nós trouxemos aqui uma pesquisa que está em
www.jw.org/pt/ensinos-bíblicos/perguntas/grande-tribulação. É o site oficial das testemunhas de Jeová, ministro.
Respondendo a pergunta, a grande tribulação, o site responde e diz que a resposta é bíblica. O que, que eles dizem?
A grande tribulação vai ser o tempo mais difícil da história da humanidade. De acordo com a profecia da Bíblia, ela vai acontecer nos últimos dias ou no tempo do fim. E aí nós temos aqui 2 Timóteo 3.1, Daniel 12.4, Almeida Revista e Atualizada. Jesus disse que vai ser uma tribulação como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. Marcos 3.19, Daniel 12.1, Mateus 24.21 e 22, ministro.
A grande tribulação vai ser um tempo mais difícil da história da humanidade. Vai ser ainda. Vai ser, é algo para o futuro. É o que eles dizem aqui. E nós vamos mostrar essa grande tribulação, nós vamos provar biblicamente que é algo passado já.
Sim.
Também nós temos a pergunta: o que é a grande tribulação? E quem vai responder para nós agora?
HTTPS, o protocolo. www.godcastions.org/português/grandetribulação.html, a extensão do documento. Ele vai responder desta forma: a tribulação é o período de tempo futuro, olha só, futuro, quando o Senhor vai realizar pelo menos dois aspectos do seu plano. Primeiro, ele vai completar a sua disciplina da nação de Israel, olha só, Daniel 9:24, e dois, o segundo plano, aspecto do plano, ele diz: ele julgará os habitantes incrédulos e ateus da terra. Apocalipse 6,18. O cumprimento da tribulação é de 7 anos, ministro. Isso é determinado por uma compreensão das 70 semanas de Daniel. Olha só, Daniel 9, do 24 ao 27. ver também um artigo sobre a tribulação, dizem a pesquisa. A grande tribulação é a última metade do período da tribulação, com uma duração de 3,5. Distingue-se do período da tribulação, porque a besta, o anticristo, será revelada e a ira de Deus vai intensificar enormemente durante este tempo. Assim, é importante neste momento enfatizar que a tribulação e a grande tribulação não são termos sinônimos. Dentro da escatologia, o estudo das coisas futuras, a tribulação se refere ao período completo de 7 anos. Repito, segundo a pesquisa, refere-se ao período completo de 7 anos, enquanto que a grande tribulação refere-se à segunda metade da tribulação. Então, é uma tribulação dividida, ministro Lucas.
3 anos e meio e 3 anos e meio, não é isso?
É isso.
Então, esta é a visão da grande maioria da cristandade, essa última pesquisa que nós apresentamos. Eu peço e convido aos nossos ouvintes a ouvir os nossos estudos dessa série, as 70 Semanas Proféticas, é um estudo, e a última semana das 70, e você vai ver que não tem nada a ver esta grande tribulação com Daniel 9, 24, 27, não tem nada a ver. Esta é a verdade. Essa interrupção numa semana e contar essa semana depois numa data que ninguém sabe, isso não existe nas escrituras, infelizmente. Antes de aprofundarmos no tema, o cooperador, é necessário que lancemos luz sobre alguns termos ligados ao tema. Quais são esses termos que nós temos que lançar um pouco de luz para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam um pouco? Muitas vezes as pessoas ouvem falar desses termos, ou esses termos, né?
Isso.
Quais são os termos?
Pronto, os termos, ministro Lucas e ouvintes, são pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, pós-tribulacionismo e tribulacionismo em parcelas. Agora vamos para cada um. Pré-tribulacionismo, crendo que Cristo vem e arrebata os verdadeiros salvos das igrejas locais sobre toda a terra antes de começar a 70ª semana de Daniel, os 7 anos da tribulação. Então eles acreditam que a igreja não passará pela tribulação de 7 anos. Pré-tribulacionista, né? Mid-tribulacionismo. O que é que eles creem? Eles creem que Cristo somente arrebata os salvos das igrejas locais na metade da 70ª semana de Daniel. Essa 70ª semana, ouvintes, segundo a interpretação deles, é pro futuro, tirada de uma profecia de Daniel. É por isso que se chama a 70ª semana das 70, né? Ou seja, eles passam a metade anos vendo o anticristo e seu governo mundial e religião mundial. São, então, arrebatados e escapam do meio final, né? E sua grande tribulação. Então, meio de tribulacionismo é metade e metade, é isso, ministro?
É isso mesmo.
E o pós-tribulacionismo? Crendo que Cristo somente arrebata os salvos das igrejas locais no final da 70ª semana de Daniel. Eles passam 7 anos vendo o anticristo e seu governo mundial e religião mundial e sofrem a metade dos anos finais e sua grande tribulação. Olha só. E o último, tribulacionismo em parcelas. O que é que eles creem? Eles creem que Cristo arrebata os mais fiéis antes da 70ª semana de Daniel, os medianamente fiéis na metade da semana e os menos fiéis somente no final da semana. Então é o parcela. Primeiro vai os mais santos, na metade vai o médio santos e no final o menos santos, ministro.
Essa pesquisa está em?
Em http://solaescritura-tt.org/escatologia-e-dispensações/ quais posições quando milênio e arrebatamento traço helio.html, né? Eu acredito. É isso.
É, os ouvintes perceberam bem, né? Então é isso. Estão aguardando ainda um governo do anticristo, né? Uma religião mundial no mundo, né? É, um governo mundial. Nós aguardamos pelas profecias o governo mundial de Cristo, mas eles não creem no governo mundial de Cristo. Creem no governo mundial do anticristo.
Infelizmente.
E aí fazem essa salada profética, não é, cooperador?
Uma salada.
E faz confusão. Eu convido os ouvintes a solicitar os estudos nossos sobre o anticristo, quem é o anticristo, a besta, quem é a besta, e você vai entender. Vai entender quem são eles. Agora, a cristandade hoje, o cooperador Giliardi, tem uma dificuldade em entender que a apostasia já aconteceu, que a revelação do homem do pecado, o anticristo, tudo isso são fatos acontecidos. Eles têm essa dificuldade porque se eles terem esse entendimento, eles vão perceber que eles são parte desse sistema.
É.
Então eles preferem não entender. Agora, se não houve apostasia ainda, quando é que vai haver, então? Se os crentes nem conhecem os 10 mandamentos, nem os 10 mandamentos os crentes não conhecem. Eu não sei quando vai acontecer. Não sei. Vamos entender a grande tribulação. Eu quero dizer o seguinte, sem dúvida nenhuma, estamos nós vivendo a véspera da última investida de Satanás aos crentes desapercebidos. Assim como os conterrâneos de Jesus foram enganados e não reconheceram Jesus como Messias, aquele que foi anunciado por meio dos santos profetas do nosso Deus, os cristãos em nossos dias, se não buscarem o conhecimento das profecias bíblicas, vão recepcionar Jesus na sua vinda como o anticristo. Isso vai acontecer. Infelizmente, cooperador Giliardi e ouvintes, os conterrâneos de Jesus, eles erraram em não entender a mensagem do reino. O erro deles foi esse, não foi, cooperador Giliardi?
Sim, ministro.
Interpretava a mensagem do reino de acordo com a sua vontade. Eles esperavam que o Messias viesse como libertador, alguém que os livrasse do domínio dos romanos. E Jesus já tinha advertido os seus discípulos a respeito do tempo de seu reino na terra. Ele advertiu os discípulos num texto. Que texto é esse, cooperador, que ele advertiu os discípulos?
Lucas 19, do 11 ao 13, ministro. E ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então os discípulos queriam que o reino fosse naquele instante que Jesus estava ali. E no verso 12 continuamos. Disse, pois, Jesus, certo homem nobre, partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhe 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Então nós vemos aqui, ministro Lucas, ele falando sobre o tempo de seu reino na terra.
Mas aí o que acontece? Jesus é sacrificado por nós, e aí os discípulos ficam perdidos. Nós temos o texto em Lucas, onde eles vão pelo caminho de Emaús, outros pegam suas traias de pesca e voltam cada um cuidar das suas atividades, como se tudo tivesse terminado. E aí Jesus ressuscita, vai lá no caminho de Emaús, encontra aqueles dois, depois vai aparecendo para outros, vai aos que estão pescando e consegue trazer eles de volta. Aí o que acontece? No Monte das Oliveiras, antes da ascensão de Jesus ao céu, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram a Jesus, dizendo, Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino de Israel? O desejo deles era esse. É nesse tempo, Senhor. Não tinha entendido a profecia ainda. Olha o que Jesus disse. Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1, versos 6 e 7. Não tinha conhecimento com o cooperador Giliardi.
Infelizmente.
E eu repito, infelizmente a cristandade em nossos dias tem distanciado muito dos ensinamentos bíblicos transmitidos pelos santos profetas. Ensinamentos esses ensinados por Jesus e seus apóstolos. Jesus nunca ensinou nada diferente do que os profetas falaram. Os apóstolos nunca ensinaram nada diferente do que os profetas falaram. Hoje a cristandade não dá ousadia para profeta das escrituras, o cooperador. Hoje eles gostam dos profetas que gritam, eu sou profeta de Deus e profetizo na sua vida. Isso e isso. Eles gritam, oh, glória, aleluia, louvado. Aquele barulhão.
Eles desse jeito.
Querem esse tipo de profeta hoje. E erram na compreensão da mensagem do reino. Erram na compreensão da mensagem do reino. Não acreditam que a apostasia e a manifestação do homem do pecado, o anticristo, já aconteceu? Não acreditam que Jesus, na sua vinda, inaugurará seu reino na terra? Não sabem o que é o reino de Deus? Pergunta para eles o que é o reino de Deus. Ah, o reino de Deus é ir para os céus. Espera um arrebatamento secreto para uma ida ao céu. Tem dificuldade em acreditar que Jesus é o salvador do mundo, cooperador Giliardi.
Triste.
Tem dificuldade? E espera o fim do mundo. Infelizmente, mais uma vez, a não compreensão da mensagem do reino levará muitos que até acreditam na vinda de Jesus a não o reconhecer. Então, nesse estudo, nós vamos mostrar que a grande tribulação profetizada por Jesus nos evangelhos é um fato acontecido nos dias dos apóstolos. Eu não tenho dúvidas de que a compreensão da mensagem do reino nos livra de sermos enganados. Assim como os conterrâneos de Jesus, cooperador, criaram crenças e esperanças, acontecimentos fora da palavra de Deus, dita por meio de seus profetas, também nos nossos dias o diabo tem usado pessoas nesse mesmo propósito. A mensagem do reino é como uma senha por meio da qual você acessa o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Por isso o diabo luta para que as pessoas não entendam a palavra do reino. Temos texto nesse sentido, não temos?
Mateus capítulo 13, verso 4, diz: o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. Aqui nós vemos, ministro, um verso que vai falar nesse sentido, e o nosso Mestre Jesus vai explicar. Todos que leem a parábola do semeador acreditam que a semente seja simplesmente a palavra. Porém, quando prestamos atenção na explicação, ministro Lucas e ouvintes, da parábola por Jesus, percebemos um detalhe importante. Sabe que detalhe é esse? Vamos ouvir, ministro Lucas? Olha só. Mateus 13, 11, a explicação de Jesus. Ouvindo alguém a palavra do reino. Olha o pequeno detalhe. Então não é só simplesmente a palavra. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho, ministro Lucas. Olha só.
Então os ouvintes estão entendendo que a palavra que o semeador saiu a semear é a palavra do reino, não é isso, cooperador?
É isso.
Ouvindo alguém a palavra do reino. Não consegue entender, o diabo vem e come a semente. É o que está acontecendo hoje. Comeu do coração dos discípulos, não comeu?
Sim.
Satanás não quer que as pessoas entendam a mensagem do reino. O irmão Paulo, ele fala o evangelho da glória de Cristo. Infelizmente, muitos crentes têm sido enganados ou aceitam interpretações errôneas a respeito da mensagem do reino. Eu trago aqui uma profecia do próprio Senhor Jesus que vai nos ajudar a entender o assunto da grande tribulação. Mateus 23, verso 29 ao 39. Jesus, o nosso Senhor, disse: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos, e dizeis: se existíssemos no tempo dos nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Jesus disse: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Mataram os profetas, cooperador Giliardi.
Triste, ministro.
Jesus disse: enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Vocês transbordaram, vocês passaram a medida do pai de vocês. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Abraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas vão vir sobre esta geração. Jesus está falando de algo que cairia sobre aquele povo, que nós estamos falando de uma introdução para a grande tribulação. Jesus disse: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Olha o que Jesus disse: e eis que a vossa casa vai ficar deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Que tristeza, não é, cooperador Giliardi?
Sim, ministro.
E até mesmo no dia de sua morte, Jesus, em um pequeno diálogo, relatou o futuro trágico do seu povo. Vamos ler esse texto.
Lucas 23, dos versos 27 ao 30. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Jesus, porém, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: Bem-aventuradas as estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: Cai sobre nós, e aos outeiros: Cobri-nos.
Lamentável isso, mas aconteceu. Jesus aqui, ele está carregando o madeiro para o Gólgota. Está ali caminhando e mulheres, pessoas se aproximam dele e faz esta fala. Lamenta por ele. E ele diz: não lamenta por mim, lamente por vós, por vossos filhos. E bom seria que a mulher não tivesse nem filho naquele dia. Você, ouvinte, vai entender do que Jesus está falando. Jesus está falando do final do mundo. Jesus está falando, cooperador Guilherme, do final do mundo, ou está falando de algo que cairia sobre aquela geração?
Ficou bem claro, ministro. Aquela geração.
Então a grande tribulação tem tudo a ver com a profecia que acabamos de apresentar. Vamos mostrar nesse estudo que a grande tribulação predita por Jesus nos evangelhos é um fato acontecido nos dias dos apóstolos. Nós vamos mostrar isso. É um acontecimento relacionado com a destruição do templo em Jerusalém e a dispersão do povo de Israel por todas as nações. Não ficar pedra sobre pedra não tem nenhuma relação com o fim do mundo, cooperador Giliardo. O povo diz: ah, na volta de Jesus não vai ficar pedra sobre pedra. Onde está escrito isso? Ah, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Não tem relação nenhuma isso com a vinda de Jesus? Tem relação com o quê? Com o acontecimento ali.
Isso.
E é interessante que a história registra isso. A história registra que houve um cerco com o cooperador Giliard. E aí houve a morte do imperador. E os soldados se retiraram. E aí muitos daqueles que estavam apercebidos fugiram, foram embora. Foram embora, saíram. Mas teve aqueles que ficaram acreditando: nós estamos cercados aqui, mas o Messias vai vir, o nosso Messias vai vir para nos defender, e ficaram acreditando. Tinha uma compreensão toda errada? Tinha ou não tinha?
Infelizmente tinha.
Eles não acreditavam que o Messias já tinha vindo. Estavam ali os falsos profetas, que no texto de Mateus 24 Jesus adverte. Estavam ali os falsos profetas dizendo que o Messias viria, livraria eles num momento muito trágico e tal, interpretava as profecias de todo jeito. Estavam lá cercados e acreditando que o Messias viria para batalhar por eles. E morreram mais de 1 milhão de pessoas. Infelizmente, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não tem relação com a vinda de Jesus, tá? Traremos textos bíblicos que vão ajudar os ouvintes a ter a compreensão correta a respeito da grande tribulação. E aí, para iniciar, nós vamos iniciar com Mateus 24, verso 1 ao 3.
E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se deles os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos em particular. Em particular, olha só. Chegaram ali no mestre dizendo: dize-nos quando serão essas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então foi 3 perguntas aqui. Quando serão essas coisas? Quais coisas? Quando Jesus disse que não ficaria pedra sobre pedra.
O texto é claro, não é, cooperador Giliardo?
Isso, ministro. Claro.
Nosso irmão Marcos também registra esse fato. Marcos 13, verso 1 ao 4.
E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhe: vê esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, defronte do templo, Pedro e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: diz-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Olha só, ministro.
Que revela quem é que vai perguntar para Jesus em particular: Pedro, Tiago, João e André. E a pergunta deles é: dize-nos quando serão essas coisas, falando da destruição do templo, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir. Eles queriam ter um sinal. Cumprir o quê? A destruição do templo. O evangelho de Lucas, o nosso irmão Lucas, também ele registra isso, Lucas 21, verso 5 ao 7.
e dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas. Disse: quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E perguntaram-lhe, dizendo: mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isto estiver para acontecer? Bem claro, ministro.
E aí Jesus fala dos sinais. Tá muito claro, né? Jesus fala dos sinais. Jesus diz: vocês serão perseguidos de cidade em cidade, vos entregarão no sinédrio, farão isso com vocês, surgirão falsos profetas. Olha, nos dias dos apóstolos surgiram muitos falsos profetas dizendo que era Jesus. Falsos cristos. Aí as pessoas vêm dizer que os falsos cristos vão surgir hoje nos nossos dias. Era naqueles dias. Então havia, cooperador Giliard, naquele tempo, uma interpretação errônea das escrituras que levou milhares de judeus conterrâneos de Jesus a morrerem no ano 70. Então os discípulos enfrentavam a dureza, eles eram perseguidos. Eram perseguidos por onde eles andavam, por onde eles estavam, eram perseguidos. Perseguidos por quem? Por seus próprios conterrâneos, muitas vezes, que tinham o apoio dos romanos, de uma elite que tinha o apoio dos romanos ali, que defendiam os interesses dos romanos. Eles eram perseguidos. O nosso irmão Paulo passou boa parte do seu tempo, depois que tomou a decisão de servir ao nosso Senhor Jesus, preso.
Isso.
Preso. Cumprindo as palavras de Jesus. Jesus disse: ó, vai fazer assim, vos entregarão no sinédrio, o pai entregará ao filho, o filho entregará ao pai. Ele fala coisas assim, ele vai falando tudo. Mateus 24:15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda? Jesus disse: olha, quando vocês virem a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda? E qual é essa abominação da desolação? O historiador Eusébio de Cesareia, no seu livro História Eclesiástica, na página 37, ele vai falar isso.
Vamos ler aqui. Eusébio, ele diz: dos males que desabaram sobre os judeus depois de sua maldade contra Cristo. Primeiro, Filão segue narrando que depois da morte de Tibério, Caio assumiu o poder e começou a cometer muitas atrocidades contra muitos, mas, sobretudo, de forma a prejudicar tanto quanto possível a toda a raça judia. Mas será melhor conhecer isso brevemente por suas próprias obras, nas quais escreve textualmente. Extraordinariamente caprichoso era o caráter de Caio para com todos, mas muito especialmente contra a raça judia, a qual tinha um ódio implacável. Nas cidades, começando por Alexandria, apoderou-se das sinagogas e encheu-as de imagens, olha só, imagens e estátuas, com sua própria figura, pois ele, que permitia a outros erguê-las, também as erigia por seu próprio poder. E na cidade santa, o templo, que até então saíra intacto por ser considerado digno de toda inviolabilidade, foi por ele transformado em seu próprio templo, chamando-o Templo de Caio, Novo Zeus Epifano. Que blasfêmia, ministro.
Então os discípulos queriam ter o sinal. Jesus diz: quando, pois, virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda? Pronto, era um sinal para eles ficarem espertos.
Olha só.
Era? O livro segue falando no capítulo 4 aí.
Mas ouçamos o que este declara textualmente no livro 2 de sua Guerra dos Judeus, quando diz: enviado por Tibério à Judeia como procurador, Pilatos faz entrar durante a noite em Jerusalém, encobertas, as efígies do César, as chamadas insígnias. Ao nascer o dia, isto produziu enorme comoção entre judeus, que, aproximando-se para ver, ficaram aterrorizados. Suas leis tinham sido pisoteadas, já que de forma alguma permitiam que na cidade se levantassem imagens. E isto é um historiador, homem de Lucas, muito lido, Eusébio de Cesareia, contando a história ali naquele tempo.
Nós estamos trazendo o contexto da grande tribulação, nós não estamos isolando textos. Mateus 24, verso 15 ao 22, Jesus disse: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Era um sinal para eles fugirem, não era não?
Sim.
E quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver ao campo, não volte atrás para buscar suas vestes. Cooperador Giliardo, é interessante falar isso aqui. Quem estiver no campo. É porque antigamente as cidades eram cercadas, mas o campo que era fora da cidade, onde as pessoas plantavam, muitas vezes não era cercado. Não tinha muros. Então, se alguém estivesse trabalhando lá fora, não ia para entrar para dentro da casa, não. Para quê?
É.
Era isso que Jesus está falando. Verso 19. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Quais dias, do cooperador Giliardi?
Da grande
da volta tribulação. De Jesus, do anticristo. É isso?
Não faz sentido, ministro. Não faz sentido.
É isso. Ai das grávidas que amamentarem naqueles dias. Olha o que Jesus diz. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco há de haver. Uma aflição sobre um povo.
É isso.
E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Tem dúvidas, cooperador Giliardi?
Olha, ministro, interpretar isso aqui como algo para o futuro, infelizmente é um grande erro.
A crítica textual não permite.
Não permite.
Só a crítica textual não permite. Não é isso?
Isso.
Sem contar com os fatos proféticos e históricos. Então nós estamos respeitando o texto, trazendo fatos proféticos e história. Se você não crê, o problema é seu. Marcos 13, verso 14 ao 20.
Ora, quando vos virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam! Jesus nem fala para eles se preocuparem com o arrebatamento, né? Eles falam, fujam! Fujam não. Para os montes! E o que estiver sobre o telhado, não desça para casa! Nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. E que estiver no campo, não volte atrás para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Orai, pois, para que o vosso arrebatamento, ministro?
Não.
Para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação que Deus criou. Até agora nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias.
É, e aí não tem nada a ver com a vinda de Jesus. Ah, Jesus abreviou, está abreviando para salvar. Ai das grávidas quando Jesus voltar no tempo do anticristo. Oh, eterno, me perdoa a minha ironia, talvez o meu jeito de falar, mas é para te despertar, meu amigo. Olha o que o irmão Lucas escreveu a respeito desse fato. Nós lemos o registro do irmão Mateus, o registro do irmão Marcos e o registro do irmão Lucas agora. Lucas 21, verso 20 ao 24. Jesus disse, mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, ó, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes e os que estiverem no meio da cidade saiam e os que nos campos não entrem nela. Porque dias de vingança são esses para que cumpra todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas, das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra. E ira sobre este povo. Está falando do povo de Israel. E cairão ao fio da espada. E para todas as nações serão levados cativo. E Jerusalém será pisado pelos gentios até que os tempos dos gentios se completem. Não tem como dizer que isso é para o futuro.
É isso.
E não há dúvidas que os três textos que nós estamos lendo referem ao mesmo acontecimento. Refere ao mesmo acontecimento. Vamos ler ainda o historiador Eusébio, História Eclesiástica, o que ele diz. Vamos ler aí?
Antes de ser proclamado imperador, ou seja, Tito, alcançou renome como comandante militar ao servir sob as ordens do seu pai na Judéia. Durante o conflito conhecido como a primeira rebelião judaica, nos anos 67 a 70, esta campanha, prestem atenção, esta campanha sofreu uma breve pausa após a morte do imperador Nero, 9 de junho de 68, ali nos anos 68. Quando seu pai foi proclamado imperador pelas suas tropas, 21 de dezembro de 69, né, depois de Cristo, nós vemos. Neste ponto, Vespasiano iniciou a sua participação no conflito civil, que assolou o império durante o ano da sua nomeação como imperador, conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores. Após essa nomeação, recaiu sobre Tito a responsabilidade de acabar com os judeus sediciosos, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar. Olha o que Jesus diz, quando verde Jerusalém cercada. E aqui o historiador diz, tarefa realizada satisfatoriamente após sitiar e destruir Jerusalém, ou seja, nos anos 70, cujo templo foi demolido nos 100, ministro. Não ficará pedra sobre pedra. Cujo templo foi demolido no incêndio. A sua vitória foi recompensada com triunfo e comemorada com a construção do Arco de Tito. Seu pai o associou a partir de 71 ao poder tribunício. Olha só, ministro.
Nós estamos trazendo aí textos históricos que confirmam, né?
Isso.
Então a campanha, houve uma breve pausa na campanha por causa da morte do imperador Nero.
Tempo para fugir.
E isso aconteceu em 9 de junho de 68. Aqueles que estavam espertos com as profecias fugiram, não fugiram não, cooperador?
Sim, sim, ministro.
Agora aqueles que estavam desapercebidos morreram. Morreram. E o historiador Flávio Josefo afirma, cooperador Giliardi, que 1.100.000 pessoas morreram durante o cerco, dos quais a maioria eram judeus. 1.100.000 pessoas morreram e a maioria eram judeus. Quase 97 mil foram capturados e escravizados, incluindo Simão Bar-Giora e João de Chaia. Muitos fugiram para a área em torno do Mediterrâneo. Tito teria até se recusado a aceitar a coroa da vitória, pois não há mérito, ele diz, em vencer um povo abandonado pelo seu próprio Deus. Que terrível! São fatos históricos. E eu repito aqui, trago as palavras do próprio Senhor Jesus em Mateus 23, 35 ao 38.
Para que sobre vós caia todo o sangue justo, diz Jesus, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vai ficar deserta, ficar-vos deserta. Ministro, ficou deserta ou não?
Ficou deserta. E é interessante que o povo judeu só volta para sua pátria em 1948.
É isso.
Olha, ouvintes, nós temos as profecias e temos acontecimento que vai servir para nós como um corredor. Você sabe o que é um corredor? Aqui na zona rural nós temos as mangas de pastos e as estradas entre os corredores. Geralmente aqui com o operador Giliardi a gente fala para uma pessoa assim, ó, você vai sair da BA-160, vai entrar e vai entrar no corredor, pode seguir direto que você chega em casa. E a cerca de um lado não deixa eu me perder, a cerca do outro. Agora eu quero arrombar a cerca e pular para o lado. Ah, eu faço, eu vou para outro lugar. E é o que a cristandade tem feito. As profecias são como cercas ao nosso lado que nos guia, não nos permite desviarmos do rumo. Mas as pessoas preferem arrancar os grampos e arrancar o arame e abrir um caminho novo. Então abre um caminho novo. E aí vai ficar igual o povo lá. Vai vir o nosso Messias. E levantava falso profeta. O Messias vai vir. O sábio Gamaliel, ele diz, levantou Teudas dizendo ser alguma coisa. Levou uma multidão de gente após ele. Mas Teudas, cadê ele?
É.
Levantaram vários falsos cristos nos dias dos apóstolos. O incumprimento das profecias de Jesus. E muita gente não acreditou que Jesus tinha vindo já, que o Messias tinha vindo. Estava esperando o Messias para o futuro, como a cristandade hoje está esperando o anticristo para o futuro. Abre os seus olhos, meu amigo. Você vai recepcionar Jesus como anticristo. E é fácil fazer isso, cooperador. Sabe por que é fácil? Por quê? Jesus vem, o dia de guarda de Jesus é sábado ou domingo?
Sábado.
E o povo guarda que dia?
Primeiro dia da semana, domingo.
Já veio o anticristo, já fazendo tudo diferente. Eu estou aqui tentando abrir a mente de vocês para um raciocínio bíblico à base das escrituras. E quero pedir para você, ouvinte, desculpe pelo meu tom de voz. É o meu tom de voz. eu não consigo mudar o meu tom de voz, já tentei, já fiz exercícios, já lutei para mudar e não consigo mudar o meu tom de voz. Talvez alguns se irritem pelo meu tom de voz, mas é o meu tom de voz. Quem me conhece sabe. E o mundo está sendo preparado para receber Jesus como o anticristo. Cooperador Giliardi, os três evangelhos nos trazem os mesmos acontecimentos. Vamos pegar aqui Mateus, Marcos, Lucas. Vamos ver alguns versículos.
Mateus 24, 1 e 2. Olha só. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele e os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Temos o mesmo verso, o mesmo acontecimento, escrito pelo nosso irmão Marcos. Olha o que o nosso irmão Marcos escreve. Marcos 13, 1 e 2. E saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos: mestre, olha que pedras e que edifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: vê esses grandes edifícios, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. O nosso irmão Lucas, que também diz a mesma coisa. Lucas 21, versos 5 e 6. E, dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: quanto a essas coisas que vedes, dias virão em que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derrubada.
Os textos são claros. Mateus 24, 15, nós vamos trazer o texto que vai falar da abominação e vamos trazer os três evangelhos. Mateus 24, 15, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Marcos 13, 14. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento que foi predito por Daniel, o profeta, estar onde não deve estar, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. É o mesmo texto de Mateus. Olha o mesmo texto em Lucas 21, verso 20, o mesmo texto desse contexto histórico. Mas quando vir de Jerusalém cercada de exércitos, sabe então que é chegada a sua desolação. Então, as narrativas apresentadas por nossos irmãos, elas deixam claro que se trata, sim, de um acontecimento para os dias deles, dos dias dos nossos irmãos. E no centro da narrativa dos três evangelistas está a destruição do templo e de Jerusalém. Não é isso, cooperador?
Sim, ministro.
É só você ver Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. Leia todo o texto. E a pergunta deles, o cooperador Giliardi, era quando seria a vinda de Jesus também. Jesus vai falar de terremotos, de tudo, vai falar de uma série de coisas.
Isso.
Jesus vai falar. Mateus 24, verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lhe entende? E nós já lemos já Eusébio de Cesareia, História Eclesiástica, página 37, e mostramos bem claro. Nós mostramos o historiador Flávio Josefo dizendo que morreu 1.100.000 pessoas nesse cerco e milhares foram levados como escravos para muitas nações, serão esparramados por todas as nações e cairão ao fio da espada. Cumpriu a palavra ou não cumpriu?
Cumpriu sim, ministro. Bem claro.
Eu acredito que ficou claro que a grande tribulação não tem relação nenhuma com a vinda de Jesus ou o arrebatamento ou com o anticristo ocupando um templo em Jerusalém. Tem, cooperador?
Não, ministro.
Pedra sobre pedra que não seja derribada. Não tem nada a ver com a destruição do mundo, tem?
De maneira nenhuma.
Se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Não tem ligação nenhuma com a grande tribulação provocada por um governo do anticristo. Não tem, não tem. Infelizmente, a cristandade tem entendido as profecias de maneira errada. E aí eu convido você, que está nos ouvindo, ouça essa série de profecias bíblicas. Ouça. Ouça com atenção e você terá sua mente aberta para uma fé harmônica, para um conhecimento harmônico, um conhecimento respeitando a crítica textual, um conhecimento respeitando as profecias e o seu contexto, um conhecimento respeitando todos os fatos narrados pelos profetas, por Jesus e o ensinamento dos nossos irmãos. E a história confirmando, não é isso, cooperador?
Isso.
E eu digo, infelizmente, a cristandade tem acreditado no arrebatamento secreto que não existe nas escrituras. Nós, membros da Igreja de Deus, cremos sim no arrebatamento. Só não acreditamos que será secreto. Nós acreditamos que o objetivo do arrebatamento é o nosso ajuntamento, é o ajuntamento dos salvos nas nuvens e a descida nossa na cidade de Jerusalém, conforme o profeta Zacarias 14, no versículo 4, fala. Seremos arrebatados mesmo, encontraremos o Senhor nos ares e desceremos sobre Jerusalém, não iremos para os céus como você quer ir. Não tem isso nas Escrituras. Essa ideia de ir para o céu é fruto do platonismo dentro do cristianismo, da filosofia grego-romano, o helenismo, dentro da cristandade. O arrebatamento ensinado nas Escrituras é um acontecimento, é a forma, eu repito, como encontraremos com Jesus na sua volta, só isso. Não existe nas Escrituras um arrebatamento secreto para levar as pessoas ao céu e após 3 anos e meio ou 7, Jesus volta com todos para a terra. Não tem isso. Vamos provar por meio de uma única passagem, cooperador Giliard, das Escrituras, que o arrebatamento e a vinda de Jesus é um evento que acontece no mesmo momento, não tem nada de 3 anos e meio, 7 anos depois. Vamos ler?
Sim, sim, ministro. O nosso irmão Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, dos versos 3 a 18, vai deixar bastante claro isso. É só um momento, não tem uma divisão. O arrebatamento e a vinda de Jesus é uma só coisa. Ele diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda, do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Olha aí, ministro, é uma vinda barulhenta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. E aqui, nesse contexto, o nosso irmão apóstolo Paulo deixa bem claro: vindo do Senhor, arrebatados juntamente com ele, ministro Lucas.
Amém, amém. Graças a Deus por esse texto maravilhoso. E o nosso irmão Paulo termina com as palavras: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras? Olha, a vinda de Jesus. Jesus vem. Ó, se eu não estiver vivo para a vinda de Jesus, eu serei ressuscitado. Mas a cristandade hoje consola as pessoas desse jeito. Sabe de que jeito? Se morrer, eu vou para os céus. Está lá nos céus já. Está lá nos céus já. Não é isso?
Desse jeito, é.
Eles consolam com um consolo que não tem aprovação das Escrituras, só isso. Mas tudo isso é fruto do paganismo infiltrado dentro do cristianismo dominante nos nossos dias. Quero finalizar aqui dizendo: infelizmente, a cristandade, por falta de conhecimento das profecias, vão receber Jesus como anticristo e vão estar batalhando, cooperador Giliard, contra Jesus.
Olha só, ministro.
O irmão João, em Apocalipse 19, verso 19 ao 21, ele fala isso. Ele diz assim, ó: vi a besta e os reis da terra, tá vendo? A besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que está sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. O falso profeta, tá vendo? Aqueles que mentiram, que profetizavam que vai vir anticristo, que vai ter arrebatamento secreto, que vai ter isso, que vai ter aquilo. Vi a besta presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo, que arde com enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E diz o texto: e todas as aves se fartaram das suas carnes. Amém, cooperador?
Amém.
Finalizamos aqui esse estudo com esse triste relato e digo a você: dê atenção às profecias bíblicas. Ainda que o nosso tom de voz muitas vezes ele parece um tom irônico, não é. É uma forma que a gente encontra muitas vezes de fazer você pensar: a besta e os reis da terra reunidos, o falso profeta e as pessoas, os reis da terra, juntados para fazer guerra contra Jesus. Você quer estar no grupo desses? Lembra? Crucifica o Cristo, solta o Barrabás, não foi?
Desse jeito.
Estamos na véspera de acontecer isso de novo. E é claro, cooperador Giliardi, hoje nos nossos dias, quem está certo está o quê?
Errado.
E quem está errado está o quê?
Certíssimo.
Do lado de quem você quer estar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.
E como não pode faltar, eu aprendi bastante. E você? Mande para nós a sua mensagem de carinho, de participação. Se você tiver entendido, também compartilhe conosco. Nós ficaremos muito felizes com sua participação. Fica aí o recadinho também do ministro Lucas. Ele deu um recado juntamente aqui comigo, pelo programa A Luz das Escrituras. Se você tem algum tema que pode ser feito em série, mande para nós. O ministro Lucas aí tem um grupo, A Luz das Escrituras, é só buscar o contato dele, né? E nós também estamos no grupo de ouvintes da rádio. Busque o nosso contato, mande ali no nosso particular. Nós estaremos analisando a série que você estiver colocando aí como ideia para nós falarmos nas próximas oportunidades aqui nesse programa. O programa A Luz das Escrituras. Ministro Lucas, agora eu vou ler algumas participações que mandaram aqui para nós, que não deu tempo eu ler. Nós temos o Iraquiza Nelson, que disse: Pai seja convosco, Deus seja louvado. Amém, Iraquiza. A Claudinida Cardoso, ela diz amém. O Leandro Ferreira de Souza, Pai seja convosco, queridos irmãos, amém, meu querido. O Paulo Augusto Shaw disse aquela frase que é só dele, que marca ele, na verdade. Deus é lindo, é isso, meu querido. A Claudenida Cardoso Rodrigues, ela diz, Pai seja convosco, irmãos, amém, minha querida. O José Aparecido de Brito diz, Pai seja convosco, meus irmãos, estou assistindo aqui na cidade de Querência, Mato Grosso, para a honra e glória de nosso Deus. Saudações a todos os irmãos, em nome de Jesus Cristo, amém. O Gideu Santos, ele diz, Pai seja convosco, estamos aqui de Campo Grande, na escuta. Muito boa mensagem, olha só. Temos também a Camila Raquel, ela que é esposa do ministro Lenilson Gomes. Ela diz, Pai seja convosco, meus irmãos, amém, minha querida.
Amém.
Erutides Santos, a Pai seja convosco, amém, Erutides. O Samuel amém. Cordeiro, Pai seja com todos, amém, meu querido Samuel. O ministro Lenilson Gomes, ele disse, Pai seja convosco, meus irmãos, na escuta aqui do Conjunto Industrial em Maracanal, no Ceará. Saudações aos santos, em especial ao ministro Lucas Marcolino e cooperador Giliardi Saboia. Amém, ministro Lenilson.
Amém. Amém. Um abraço, meu irmão.
O José Benedito Alves diz, a série do Apocalipse. Aí, ministro, se quiser anotar. O Marcos Barros, Pai seja convosco, amados irmãos, estou na escuta diretamente aqui de Joinville, Santa Catarina. Forte abraço, meu querido. O Harilson Carvalho, Pai seja convosco, saudações.
Amém.
Acompanhando esta excelente programação com minha noiva, e em especial hoje com minha sogra, Miriam. Olha só, ministro.
Amém, um abraço, irmão, para vocês aí. Olha, ele vai estar aqui conosco no próximo primeiro dia da semana, onde nós teremos batismo aqui na região e o irmão vai se batizar aqui, né?
Que maravilhoso, ministro.
Vai ser batizado. Para nós é uma alegria recebê-los aqui. Um abraço a vocês todos.
Amém, que bom, que bom saber disso. É uma alegria para todos nós. A Aldete, né, como eu disse, ela mandou a paz seja convosco. A Maria da Graça de Lima mandou aquela saudação. O Joel e assim, todas as participações ali que nós falamos, né? Leidinha Silva, olha só, ela que é esposa do musicista aqui do Timbó. A Leidinha Silva Cunha, ela disse, Pai seja convosco, amém, minha querida, muito obrigado pela audiência. O Claudinei Boita, muito bom esse estudo, louvado seja Deus.
Amém, eu quero agradecer, né, aos nossos ouvintes que estão participando. Nós temos também aqui a irmã Inês, Inês Bergman, né, esposa do nosso irmão Diácono Leodir. Um abraço para vocês, tá? Que Deus abençoe, ela diz, maravilhoso programa para o nosso crescimento, que Deus seja louvado. Eu agradeço a sua participação em nome de Jesus. A irmã Elizabeth, Ah, ela disse, paz seja convosco, que isso tudo foi maravilhoso. Deus abençoe, sou Inês Elizabeth de Analândia, São Paulo. Que Deus abençoe a irmã Inês Elizabeth em nome de Jesus e a sua família, né? Que o eterno Deus possa continuar abençoando a vida de cada um de vocês em nome de Jesus.
Nós temos aqui um áudio. Olha só esse áudio aqui, miss. Vamos ouvir, ó.
Não poderia deixar de enviar novamente mais um áudio, porque tem sido assim todos os primeiros dias da semana pela manhã, e hoje foi extraordinário. Estou eu aqui, junto da Ana Clara, a futura integrante da Igreja de Deus, e meu filho Jackson, a Carol, sua esposa, e Davidson. A gente aprendeu bastante, com certeza. Eu te dou um recado, meu querido, Lucas Marconino. Não te preocupe em mudar o teu tom de voz, de agradar esse ou aquele. Continue sendo o que você é, verdadeiro, corajoso, dando a cara para bater. Porque isso foi o que Jesus fez, isso foi o que Jesus ensinou, isso foi o que os apóstolos fizeram. Isso é o que nós precisamos fazer. E que Deus nos enche de esperança, de coragem, de ânimo, de alegria. E que cada primeiro dia da semana possamos nós contar com homens assim. Você e tantos outros que pensarem assim e que procurarem fazer a vontade do nosso Mestre. Abraço, que Deus os guarde e ilumine em nome de Jesus.
Amém, amém, irmão Led. Agradeço por suas palavras.
É isso, ministro. Olha só, irmão Led aí, sempre gosto de ouvir a voz do nosso irmão Led, o que ele tem para falar sempre é muito edificante, né? Nós também temos aqui, ministro, um áudio.
Graças a Deus, irmão Lucas, chegamos ao final do programa junto. Que maravilha de programa, que maravilha de entendimento, que maravilha de explanação. Que o nosso Deus seja louvado pela sua vida, irmão Lucas, pela vida do irmão Giliard.
Amém.
Por tanto entendimento, por tanta coisa boa, compartilhando com a gente. Paz seja convosco, até o próximo programa.
Amém. Que Deus seja louvado, né? Agradecemos as palavras da irmã.
Deus seja louvado. É isso. Graças a Deus. Também nós temos aqui, ministro, a Ivane Monteiro, Paz seja convosco, nós estamos na escuta. A Rita Cardoso, Paz seja convosco.
Amém.
Pastor Lucas e cooperador Gilead, estou na escuta deste maravilhoso programa. Saudações a todos os ouvintes. Amém. Nós também temos a irmã Noemi. A irmã Noemi é uma pessoa de Barcarena que eu gosto bastante de conversar com ela. Ela tem, ministro Lucas, sempre elogiado o seu trabalho. O nosso trabalho ali,
o nosso.
Deus está conosco, né? E ela sempre conversa, ministro, tem às vezes que ela me manda um áudio de 5 minutos, é uma pessoa excelente, irmã Noemi de Barcarena ali, né? Ela diz, ó...
Amém.
Pastor, com vocês estão na escuta deste maravilhoso programa, que é tudo de bom para nós, nos deixando cheio do Espírito Santo de nosso Senhor Deus.
Amém.
A Miriam, paz seja convosco, meus amados e ouvintes, que Deus abençoe grandemente a cada um nesse dia. Um abraço, pastor Lucas e irmão Giliard. E aqui nós temos aqui, ó, paz seja convosco, amados irmãos e participantes desse grupo abençoado. É, aqui mandando uma saudação, né, para o grupo, né. Também nós temos a Jazzy, que mandou uma participação para o grupo. Temos a Tássia Martins, que diz, paz seja com todos na escuta, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. Também nós temos aqui a Thiaguinha Linhares, peço de você, meus irmãos, estão na escuta do programa e que Deus abençoe cada um dos cooperadores e ouvintes. Amém.
Amém.
A Inês Wieslowski, ela diz, muito bom programa para refletir. Olha só, nós temos a Miriam, que diz, é verdade, irmão Lédio, você é uma bênção, que Deus abençoe vocês, pastor Lucas e irmão Giliard, ministro Lucas.
Amém. Que Deus seja louvado, né? Que a glória seja para o nosso Deus. Eu até fico um pouco acanhado quando os irmãos falam, né? Fico assim meio acanhado, parece que eu fico com vergonha.
Louvado seja
Essa
Deus.
Essa é verdade. Mas que o eterno nosso Deus seja louvado, tá? Que a glória seja toda para Ele e que Ele possa ser engrandecido. Estou aqui lembrando aqui, a irmã Maria da Soledade mandou uma mensagem. Passeio convosco, ore pelo nosso batismo.
É isso.
Então, a irmã Maria da Soledade, o irmão Alexandre, né, eles estarão também recebendo o batismo.
Que maravilhoso.
No próximo primeiro dia da semana. E outros irmãos também. Era para ser mais irmãos, mas devido à pandemia, alguns preferiram não fazer, né, agora, né? Mas entendi. Nós teremos aqui pelo menos 4 pessoas tomando a sua decisão. Já tomaram a decisão, só confirmando ela, né?
Amém.
E é isso. Diante de toda circunstância, dificuldade, a gente sabe que existe, né? Como a irmã Maria da Soledade sabe, o irmão Alexandre. Mas tem momentos que nós não podemos arriscar. Cooperador, eu vou falar aqui algo. Uma certa feita, nós estávamos na confraternização aqui em Bom Jesus da Lapa. E veio um colega meu, muito colega da gente, e ele era da congregação cristã. Ele veio visitar-nos aqui numa confraternização e participou das programações no sábado, no primeiro dia da semana, e durante a semana nós conversamos um pouco. Ele voltou embora para a casa dele, convertido à fé da Igreja de Deus.
Louvado seja.
Só que, depois das programações, nós fomos ao Rio São Francisco. E ele estava comigo, eu falo isso aqui, e fico até assim emocionado quando eu falo, assim, sentido também. E ele com a barra da calça erguida lá na beira do São Francisco, os irmãos andando na frente dele, eu fiquei um pouco atrás. Quando eu fiquei atrás, assim, que eu olhei para ele, algo me impulsionava a batizar ele naquele momento. Algo forte me tocava, assim, para batizar ele. E eu fiquei resistindo àquilo, deu vontade de chamar ele. Eu fiquei resistindo e não fiz isso, e aquilo passou. Ele voltou para a casa dele, chegou lá contente e contou para a esposa dele, que é fanática na igreja dela. Quando contou, ela falou um monte de coisa para ele, ele caiu desmaiado, foi para o hospital e morreu.
Meu Deus.
Então eu digo sempre, nós temos que doutrinar as pessoas, doutrinar elas o mais rápido possível e elas irem para o batismo. É isso que tem que ser feito. A irmã Maria da Soledade e o irmão Alexandre sabem disso. Nós temos feito 3 estudos na semana, tem vez, para que os irmãos estejam preparados para o batismo. E batismo é coisa séria. Então nós não podemos brincar com essas coisas, não é isso? Eu trago aqui essa experiência para os irmãos, e aí nós que estamos trabalhando pelo Evangelho, vamos remir o tempo, trabalhar para que as coisas aconteçam. Desculpa tomar tempo mais aí.
É, ministro, é difícil, né? É difícil a nossa caminhada, e com esse testemunho fica a chamada de atenção para aqueles que ainda não se batizaram, que estudem a palavra de Deus, e se você guardou a verdade de Deus dentro do seu coração, não perda tempo, que possa sempre pedir o batismo, porque é a confirmação que você crê no Evangelho e que você será salvo, né? Ministro, muita boa experiência, irmão. Muito obrigado por esse compartilhamento de experiência, que fica para nós como um alerta também. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, deixa eu ver aqui rapidinho, ministro Lucas. O Wagner Ramos, sempre estudos maravilhosos, ele diz, mandou uma saudação para nós, Pai seja convosco, irmãos. Amém, meu querido, muito obrigado pela sua audiência. Também nós temos a Maria Felizardi, que diz, Pai seja convosco. A Maria da Soledade, ela diz, Pai seja convosco, muito sério mesmo, é isso, minha irmã, é muito sério mesmo. E eu, particularmente, fico muito, muito, muito feliz com o batismo desses irmãos, ministro Lucas. E agora eu quero repassar para você, para nós irmos para a oração, ministro.
Amém. Um abraço a todos os nossos ouvintes. Para nós é uma alegria tê-los sempre acompanhando a programação. E não se acanhe em pedir os áudios, né? Fique à vontade, pode pedir para mim, para o irmão cooperador Giliardi, fique à vontade, tá? Quero agradecer aqui também o irmão Marcelo Junqueira, que tem feito a divulgação do programa. É, Deus te abençoe, irmão Marcelo Junqueira, a sua família também, em nome de Jesus. Que Deus possa dar graça e força a você também, em nome de Jesus. Vamos então orar, né, que a hora já vai avançando, né?
Sim, ministro.
Amém? Eterno e soberano Pai, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, te louvamos por tua palavra, por teu amor, por teu cuidado por aqueles que creem em ti, ó Eterno. Quando o Senhor orienta por meio dos seus santos profetas para que eles sejam preservados do perigo da destruição. E ainda em nossos dias, nós temos muitas profecias que nos livram de cairmos no engano de Satanás. O Senhor tem sido bondoso, misericordioso, compassivo, cheio de graça para com todos. Como o nosso irmão João registrou o amor do Senhor pelo mundo. E deixa claro que o nosso Senhor Jesus foi enviado ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Te louvamos, ó Eterno, por teu amor, por tua misericórdia, por teu favor infinito, ó Eterno. E oramos constantemente. Venha o teu reino, para que na terra, ó Eterno, a tua vontade possa ser feita como ela é feita nos céus. Te agradecemos, ó Eterno, pelo conhecimento que o Senhor tem dado à tua igreja. Conhecimento esse que não é nosso, não é adquirido nas universidades. Conhecimento esse que nós não alcançamos por meio dos homens, mas alcançamos por meio da tua palavra, por meio do teu Espírito Santo. Continue encorajando a cada um dos nossos irmãos e irmãs. Continue nos auxiliando para que possamos, no dia da volta de Jesus, estarmos em pé na presença do nosso Senhor Jesus. Continue confortando os corações daqueles que passam por lutas, por dificuldades, para manter essa fé viva no coração e vivê-la. Fortalece, ó Deus, que daqueles, principalmente irmãs que vivem essa fé, muitas vezes num lar dividido, onde o esposo não entende, onde os filhos não entendem, dê a elas coragem, sabedoria, forças para resistir. Nós somos gratos por tudo, rogamos uma semana de bênção e de paz. Oramos por aqueles que estão enfermos, estenda suas mãos de misericórdia sobre eles, restaurando a Deus. Nós agradecemos ao Eterno, no nome poderoso de Jesus o Cristo, continue nos fortalecendo. Continue abençoando as congregações da igreja do Senhor em cada canto, em cada lugar. Nós te agradecemos mais uma vez. E assim oramos e terminamos esta oração em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, aquele que o Senhor ungiu. Amém, Senhor. Amém.
Então, graças a Deus, queridos ouvintes, nós encerramos aqui o programa A Luz das Escrituras em Nome de Jesus. Quero fazer aqui um último comentário. Um abraço para a irmã Silvia, um abraço para Maria José, um abraço para a Sueli de Bragança, que diz: Deus seja louvado por esses irmãos que irão ingressar na Igreja de Deus através do Santo Batismo. Nós do Informativo ID iremos cobrir esse batismo em breve. Você verá pelo Informativo ID. Grande abraço, Pastor Lucas e Cooperador de Liarte. Peço perdão aos demais ouvintes, como a Maria José, que mandou áudio, que eu não vou poder colocar, pois o tempo passa bastante rápido, mas o objetivo de hoje foi cumprido em nome de Jesus. Então é isso, ministro Lucas, que a paz esteja com todos, que Deus abençoe vocês.
Amém.
Encerramos o programa A Luz das Escrituras em Nome de Jesus. Acompanhe o programa Em Favor da Verdade hoje, primeiro dia da semana, às 15 horas. E assim,
paz seja convosco.
Pai, seja convosco.
Você ouviu o programa A Luz das Escrituras, série Profecias Bíblicas.
Que andeis com mais digno, Senhor, com humildade, paciência e suportando em amor. Solicito aguardar a unidade, a paz, rogando uns aos outros em fervente oração. O Senhor, uma fé, um batismo, um Deus e Pai, cujo amor em todos és. O Senhor, uma fé, uma mente, o mesmo parecer. Um Senhor, um Senhor, uma fé e um batismo, Deus e Pai, cujo amor em todos és. Um Senhor, uma fé, uma mente, o mesmo parecer. essa grande verdade a devemos conservar. E assim que habita Cristo em nossa mente e coração, os dons que Ele nos deu são para a perfeição de sua amada igreja, que és o corpo do Senhor. Um Senhor, uma fé, um batismo, Deus e Pai, cujo amor em todos és. Senhor, uma fé, uma mente, o mesmo parecer.
Rádio Encontro com Deus, a rádio de quem crê na palavra.